Bom dia, boa tarde, buenas noches. Começando mais um podcast Keeping Up with the Pop, né? O podcast mais ligado no entretenimento, mais ligado no mundo aí das produções de Hollywood, do Brasil, o que for. A gente é muito ligado nisso. Eu, por exemplo, eu sou o cara do Torrent, porque aqui no Brasil não chega muita coisa, mas temos uma pessoa com uma vantagem local, né? Uma vantagem de estar geográfica, no caso, que é a nossa Miriam Spritzer. Oi, Miriam!
Olá, Cosma, tudo bom? Ouvintes, tudo bem? Eu sim, eu tenho muita sorte, Cosma, porque essa semana...
Pfizer, é brother.
Eu vou falar isso pra vocês, tá? Porque fora do ar, o Cosma tava, eu não acredito que tu ainda não assistiu Cruella, porque o filme é a tua cara e eu concordo com ele. Mas sim. Eu falei, mas Cosma, eu tô assistindo outras coisas que ainda não vieram em cartaz. O problema é que eu não posso falar pra vocês sobre tudo. Mas finalmente, essa semana, temos algo pra ser comentado aqui, ao vivo e a cores, então...
Exatamente. Inclusive, antes de tudo, eu queria falar que uma coisa que a gente não conversou na pauta, mas é uma coisa muito importante que está acontecendo na TV americana, é que finalmente os talk shows estão começando a voltar a ter público.
Sim.
Eu sou um consumidor ávido de Colbert, né? Eu gosto muito do Colbert, do Late Show, né? Que é o sucessor do David Letterman, pra quem não conhece, que é o sucessor espiritual do Johnny Carson, mesmo não sendo ele que pegou o programa. Quem pegou o programa foi o nosso querido Jay Leno. Mas o Colbert, ele ganhou muita audiência por causa do Trump. Ele ficou 4 anos batendo na tecla do Trump, xingando o Trump como nenhum outro apresentador de talk show fez, né? A gente tem os menos políticos, como o Jimmy Fallon, que era muito bombante antes do Colbert. E aí veio o Trump e o Colbert conseguiu ganhar do Fallon, que era um cara que fazia...
Ele é muito inteligente, né? Então, assim, até o Colbert, quando ele tem umas falas, às vezes, muito conservadoras, apesar de ser um liberal... ele fez uma sacada genial com o Trump. Eu não sei se tu vai lembrar desse episódio. Quando o Trump tava em campanha, isso assim, na campanha presidencial, ele entrevistou o Trump, como todos eles entrevistaram, e o Colbert fez um jogo do essa frase é do Trump ou essa frase é minha. E foi um dos episódios de mais views em que o Colbert, ele critica muito o Trump, mas ali ele colocava os pontos que ele concordava com o Trump. E isso é uma sacada muito legal de como entrevistador, né? Assim, achar os pontos em comum que tu tem com uma pessoa que tu discorda em absolutamente quase tudo.
Eu acho que o que aconteceu nesse caso, eu não me lembro disso. Eu nem sabia que ele tinha se entrevistado o Trump, que eu me lembro. A entrevista que ele fez com o Fallon foi muito polêmica, porque o Fallon chamou ele, mesmo ele falando cada coisa absurda. Mas a moral, acho disso que ele fez, esse quadro, é que o Colbert tinha uma personagem, que era o Colbert, também se chamava Colbert, no programa, que era o The Colbert, vinha depois do The Show, né, no Comedy Central, em que ele era uma versão, uma sátira do cara super patriota. Então eu acho que esse quadro não foi o Colbert, foi o Colbert.
Pode ser.
Mas é, mas realmente.
Mas foi muito legal a sacada, porque o Trump entrou na brincadeira, sabendo que era uma brincadeira, e foi uma forma que ele pegou informações boas do presidente, né? No que seria o presidente na época, e conseguiu ser entertaining ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que, por exemplo, talk show de noite, ele é pra ser comédia, ele é pra passar informação, mas é pra ser divertido. A gente tá vendo esse programa às 11 da noite, né? Então, assim, no final das contas, ele tem que ser entretenimento. Por mais que vá um candidato à presidência, por mais que vá... Enfim, tanto é que a gente lembra muito do Clinton, né? Que ele foi, acho que no Letterman, e tocou saxofone. Foi praticamente essa entrevista que elegeu o Clinton, pra quem não sabe.
O que aconteceu foi... É verdade, sempre é. O entretenimento é muito importante. Tanto que o Fallon era garantido. Todo mundo achava que o Fallon ia ser sempre o mais estourado. E o que aconteceu foi uma... Como os Estados Unidos estavam passando por uma crise política, por vários fatores, né? O que aconteceu foi que as pessoas ficaram mais interessadas em também o cara falar, fazer piadas direcionadas. Claro, sempre com entretenimento, óbvio. Mas direcionadas pra isso. O que tá acontecendo agora, não sei se tu tá vendo o Colbert ultimamente, mas ele não fala mais o nome Trump. Ele fala o nome dos apelidos que as pessoas mandam pra ele pelo Twitter. Então, ele nunca mais fala a palavra Trump, sabe? Ele até censura a palavra Trump e tá engraçado. Só que o seguinte, um detalhe que eu não te falei e eu descobri isso. O Jeff Bezos comprando a MGM, tá? A Amazon comprou a MGM. A MGM tem as fitas do Aprendiz.
Sim.
E tem uma lenda que circula em Hollywood, nos Estados Unidos, que nas coisas cortadas do Aprendiz, o Trump falava cada barbaridade absurda ali, sem saber, né? Não sem saber que estava filmado, mas sabendo que não ia pro ar. Então, o Jeff Bezos talvez tenha feito isso só por uma rusga contra o Trump, né? Um detalhe
uma
a mais
para política para sacanear o cara. Mas olha aqui, ó, que sabe o que que eu acho? A gente fala sempre disso. É que o Trump, eu acho o Trump, ele foi a melhor coisa que aconteceu no entretenimento americano, tá?
Verdade. Saturday Night Live, por exemplo.
Não, nunca. Tipo assim, eu me lembro que na época das eleições e tal, e o pessoal aqui em Nova York, todo mundo é muito liberal, né? Então o pessoal queria muito a Hillary e tal. Eu falei, gente, mas vocês não estão vendo o que eu tô vendo. O Trump, se for eleito, a televisão vai ser algo incrível. E eu falava isso, pode perguntar para meus amigos, assim, vai ser... Ele sabe fazer televisão, ele sabe fazer entretenimento. É tipo, posso não gostar muito do personagem Trump, mas ele sabe fazer o que ele sabe fazer.
É, tinha o Chopper Talk, que era um clássico dele, em que ele, pra não ter muita pergunta da imprensa, ele sempre só falava com a imprensa com um helicóptero funcionando atrás dele.
Exatamente.
Era um pesadelo pros jornalistas, porque tinha que filtrar o barulho dos... Olha, era um horror.
É. Mas assim, aí, por outro lado, o Biden não deixa entrar quase nenhum jornalista na Casa Branca, entendeu? Então assim, também tem os dois lados da história, né? A gente aqui tem muito dessas conversas, tá aí agora, mudou o presidente... E como é que a gente pega a credencial pra entrar na Casa Branca? Ninguém tá conseguindo, sabe? Então...
Ah, é, mas pelo menos o assessor de imprensa tá respondendo as perguntas.
Ai, sim, as perguntas diretas.
Né? Aliás,
ela era líder de torcida, querida.
Verdade.
Ai, mas enfim, o meu ponto que eu ia falar, Cosmo, é o seguinte. Claro. Já saíram atrocidades da boca do Trump, mesmo em coletiva de imprensa, e nunca mudou nada. O fã
não,
do Trump
continua
sendo fã dele. Então, assim, olha.
O que dizem a lenda é que, né, nessas fitas ele é claramente, né? Ele fala N-word, ele é claramente racista com algumas pessoas. Mas assim, não muda nada, porque ele já chamou imigrante de estuprador, então não sei o que mudaria.
Então, exatamente. Eu acho que não vai vir nada que a gente já não tenha escutado, e eu duvido que mude algo com quem vota nele.
É, exatamente. O que eu queria dizer também é que tu falou uma coisa muito certa. O Saturday Night Live, por exemplo, tem uma das sketches mais icônicas do mundo, que foi, por exemplo, a Melissa McCarthy fazendo aquele primeiro assessor de imprensa em que ela em que o negócio se mexia. Era incrível. Gente, aquela cena.
Ela, aquele casting foi algo assim, ó, que veio dos deuses, sabe? Um negócio inexplicável.
Exatamente. Bom, mas é isso. O Colbert vai voltar com os vacinados, os completamente vacinados vai ter público, vai ter Broadway também.
O Jimmy Fallon já voltou.
Jimmy Fallon já voltou. É, pois é, o Colbert falou que era o primeiro de Nova York, né, voltando. Imagina,
não,
então,
o Jimmy Fallon, inclusive, gravou um vídeo, eu repostei no Twitter, esses dias, que era com Lin-Manuel Miranda, que foi o primeiro episódio com uma plateia completa.
E é legal, porque o talk show precisa muito da risada da galera. Então, foi um período de adaptação muito forte pra mim, assim, ver o Colbert sem a galera rindo junto. No começo foi muito estranho, depois melhorou um pouco, mas é muito louco, porque Last Week Tonight, por exemplo, é muito bom com a plateia junto, todos os programas que, né, tu tem uma pessoa falando na tua frente, tu espera uma plateia junto ali. Claro que sitcom mudou um pouco, né, tem muita sitcom hoje em dia que não tem risada de fundo, o que é ótimo, melhora muito, o texto fica mais ágil, tu não espera a pessoa rir e tal, mas de novo, né, é um formato eterno, né, sempre vai ter algum programa com risada no fundo.
Não, é mas que o espetáculo, né, a série, o talk show, que seja, o espetáculo com o público, ele tem um gosto diferente.
Tem.
Ele fica mais vivo. Às vezes é melhor, às vezes é pior, mas fica mais vivo.
Tu já foi, tá, tu vai no cinema? Tá indo no cinema? Tem um lugar silencioso?
Eu fui no cinema no passado, né? Eu fui no cinema no passado, no festival de cinema. Sim. Que eles nos testaram na entrada e nos testaram na saída. Tipo assim, foi super, super cuidadoso.
Claro.
E eu fui, na Flórida, eu fui em shows ao ar livre, aqui também tava tendo, de máscara tudo, né, todo mundo de máscara, óbvio, mas a Broadway volta em, quer dizer, a partir do dia 9 já poderia ter voltado, a Broadway volta em setembro, eu já tenho ingresso para algumas coisas, o cinema já tá reaberto, mas eu ainda não fui, porque, né, agora com o Festival de Cinema eu tenho ido um pouquinho mais, mas é tudo a céu aberto, então não tem como, ao ar livre.
Uma coisa que tá acontecendo muito legal é que o nosso querido John Krasinski, o Dean do The Office, ele tá lançando um filme que vai ser exclusivo pros cinemas, pelo que eu entendi, Um Lugar Silencioso 2, que tá sendo extremamente elogiado pela crítica, extremamente elogiado pelo público, que é um filme difícil de fazer quando é uma sequência de um filme que o anterior ele já foi muito bom, ainda mais de terror, né, de um terror diferente, mas é um terror, E ele tá, eu achei muito legal que ele tá indo pelos Estados Unidos inteiro, conversando com as pessoas para convencer elas de sair da sua toca, né? Claro, as pessoas vacinadas, claro. As pessoas imunizadas, para ir lá e ver o filme, porque é um filme, sim, que é um filme que ganha com a telona, porque é uma parada imersiva, tem que estar aquele silêncio todo no cinema, também contribui pra tensão do que pode ou não ser, né, acontecer, que as criaturas, para quem não sabe, o filme é sobre criaturas que invadiram a Terra, não se sabe como, e elas conseguem ouvir o barulho, assim como um tubarão consegue ver sangue no oceano. Então qualquer coisinha tem que ser feita de um jeito mais silencioso possível, e é uma família que a esposa está grávida, então ela tem que fazer um parto silencioso, que é extremamente difícil, né, para não todo mundo morrer. E é muito legal que o primeiro filme tem vários mecanismos que eles têm para contrapor qualquer barulho que aconteça. Eles têm um filho que é surdo, né, ou uma filha, eu não me lembro direito, mas eles conversam em linguagem de sinais. E até tem um botão da emergência, que é quando dá tudo errado, eles apertam um negócio, explode, e aí os bichos vão pra outro lugar e não pra ali. Então é bem legal. Interessante esse novo caminho, né, que as pessoas estão começando a ver que ainda já voltou a ter a possibilidade de fazer dinheiro em bilheteria, né?
Então, isso é uma coisa que a gente tá vendo, que ainda o mundo tá com muito medo de ir pra uma sala de cinema. É claro que a realidade do Brasil, gente, eu tenho noção disso, é diferente da realidade hoje dos Estados Unidos, sim, que também sim. A Europa não chegou no nível que os Estados Unidos tá, né? A gente tá com a grande maioria da população vacinada. Então, a gente nota, assim, que tem lugares que falam que não precisa de máscara dentro e tem lugares que falam que precisa. A linha do governo fala que não precisa mais. Se você já tem duas doses de vacina, já tá liberado para ficar dentro de lugar fechado. Aí cada lugar tá decidindo se mantém fechado ou não. Então, as salas de cinema já podem voltar lotadas, mas muita gente tá optando por não ir pro cinema ainda. Aqui em Nova York, como é verão, o que eles estão fazendo é muito cinema ao ar livre, que sempre teve no verão, só que agora estão fazendo mais sessões, né? Antigamente tinha um festival de cinema de Central Park, era uma semana que todas as noites ia ter um filme diferente.
Aqui teve essa mini febre de cinema.
Eu acho isso super legal, é muito legal, mas era assim, eram filmes antigos, não era nenhum filme de lançamento, exato, assim. E foi muito bom, na verdade, para organizações como a Rooftop Cinemas, que é um cinema que é só em rooftop de prédios, que eles fazem sempre ao ar livre, que antigamente eles faziam 3-4 sessões no verão, agora eles estão fazendo todo verão, né, alguma coisa nova. Então, eu acho que começando pelo ar livre, o pessoal começa a ver que tá tranquilo, que podem estar num espaço com mais gente. Aí, quando chegar o outono, inverno aqui, o pessoal vai voltar, inevitavelmente, aí no cinema, aí no teatro. Vai ter, exato, que ter algum benefício pra essa experiência, entendeu?
Eu sou um cara que gosta muito de acompanhar o Box Office Mojo, né? Que é um site que vê ali a bilheteria do mundo inteiro, e doméstica, né? A doméstica que eles chamam é os Estados Unidos, no caso, que é um grande termômetro de qualquer filme. Às vezes um filme sai muito bem domesticamente, mas não no mundo, e já é algo muito importante pra eles, né? E eu tô vendo que tá rolando um fenômeno muito inédito, que é filmes não americanos no primeiro lugar. Então a gente tem um filme chamado Hi Mom, que é tipo Oi Mãe, é uma comédia chinesa, eu acho. É uma mulher que volta no tempo pra ficar amiga da sua própria mãe, pra numa tentativa de fazer a vida dela melhor. Esse é o resumo, é o sinopse. Eu nunca sei.
Sinopse.
$800 milhões esse filme fez.
Mas então, é que Cosma, muita grande produção americana tava segurando pra lançar, claro, só quando abrissem os cinemas. Então a gente vai ver esse primeiro final de semana com In the Heights, né, um bairro em Nova York, que é um blockbuster que ia ser lançado ano passado e foi atrasado pra ser lançado esse ano.
Conte-me mais sobre In the Heights.
Então, In the Heights, em português chamado Um Bairro em Nova York, é o primeiro musical do Lin-Manuel Miranda. Pra quem não sabe, Lin-Manuel Miranda é o cara que fez Hamilton. Esse foi o primeiro musical dele na Broadway, foi o que colocou ele no mapa dos musicais. Ele, claro, escreveu esse musical em 2005, quando ele ainda estava na faculdade. O musical só estreou na Broadway em 2008, 2009, e estrelava ele. E conta a história do bairro Washington Heights, que é um bairro predominantemente latino, ao norte da ilha de Manhattan. E, e foi o primeiro musical. Por que que foi um musical tão icônico? Até o musical, se a gente assiste e compara com Hamilton, tu nota como é um musical muito mais imaturo do que o Hamilton. Claro. Mas o In the Heights ficou super famoso porque foi o primeiro musical a ter rap e hip hop dentro da história, né? Dentro do musical. E também ritmos latinos. Então, ele pega várias referências de outros musicais que tinham presença latina, como West Side Story e Rent e tal, e coloca, a, digamos, ainda mais a presença disso. Então tem muito samba, tipo, samba não, desculpa. Tem muita salsa, tem muito merengue, tem muitos ritmos latinos, tem muitos instrumentos latinos. É uma mistura de português, desculpa, de espanhol e de inglês, né? Eles usam muito o Spanglish, que a gente fala. E agora a versão do filme, eu acho que foi ainda melhor do que a versão do palco. Porque a versão do palco...
Hã?
O Lin-Manuel Miranda tá lá, ele tá no papel de piraguero. Pra quem não sabe, piragua é tipo um gelo que eles raspam, é uma raspadinha com um líquidozinho que dá um gosto no gelo, que é super tradicional.
Ah, gostoso.
É tradicional dessa comunidade aqui, né?
Tem a nossa querida atriz do Saturday Night Live, do Brooklyn Nine-Nine, a Stephanie Beatriz.
Isso, que tá fazendo o papel da Carla. É o Anthony Ramos, que faz um dos personagens do Hamilton, estrela no In the Heights, no papel do Usnavi, né, que a tradução é US Navy. Eles repetiram alguns atores da Broadway, tá? Eles conseguiram
raro colocar... isso, né?
O quê?
É raro quando tu faz uma produção não teatral, baseada num teatro, e pega alguns atores que estavam na produção teatral, né? Isso é
muito, muito, e por isso que é sempre muito criticado, né? É, tipo, o que acontece? O In the Heights, por que eu achei ele bom? Isso que eu assisti a versão da Broadway e assisti a versão do filme. Eles cortaram os momentos que ficaria realmente muito pesado pro filme, ficaria muito cansativo. A peça é 2 horas e meia, né? O filme é 2 horas. Só que eles colocaram os atores, tipo, a trama central é o dos melhores amigos, né, o Usnavi e o Benny. O Benny era feito pelo Christopher Jackson, que é o cara que faz o Washington no Hamilton, e o Usnavi era o Lin-Manuel Miranda. Esses atores já estão velhos hoje para fazer personagens nos seus, né, 20 e poucos anos, recém-graduados. Sim. Da faculdade. Então ainda colocaram a presença deles no musical. E isso foi, tipo, um carinhozinho no público da Broadway, entendeu?
Uhum.
É, o ator que fez o personagem principal é um ator de musical. Então ele segura bem as 2 horas ali que ele tem que cantar. Tem ali vários momentos que a gente fala, ah, e tal personagem não ficou legal. Quando eu converso com o pessoal do teatro, né? Da indústria de teatro musical. Ai, a voz dessa aqui tá fraca, mas ela é bonita, sabe? Então a gente faz várias comparações, porque a gente tá acostumado a ouvir uma gravação, e quando tu escuta outra gravação, tu vê que ela é mais... a qualidade é pior, né? Da performance. Mas que pro filme funcionou. Agora, tem uma personagem que se chama Abuela Cláudia, que canta uma das músicas mais complicadas, que se chama Paciência e Fé, e ela é uma das personagens mais icônicas. Ela é a mesma atriz que fez a peça, fez agora a versão do filme.
Que legal.
Também colocaram a Daphne Rubin Vega, que quem acompanha teatro sabe muito bem quem ela é, quem não acompanha não tem ideia quem ela seja, mas ela é a atriz que originou o papel da Mimi Marquez no Rent, que era a latina do Rent, em 1996. E aí, ela é uma pessoa muito icônica dentro da indústria dos musicais, como representação da comunidade latina. E ela tá nesse personagem, por mais que a maior parte da população odeie a voz dela, funcionou muito bem, porque é uma personagem que não precisa ter uma voz lá tão linda e maravilhosa, mas ela tinha que ser muito latina. Então é como assim, olha, entendi a referência que eles fizeram.
Uma pergunta.
Diga.
Agora, então, In The Heights é um sucesso no início da carreira do Lin-Manuel Miranda. Eles se transformaram num filme. E a minha grande pergunta é: Hamilton tem chance de virar também um filme em que não seja só apenas uma filmagem da peça, mas algo mais complexo, mais sofisticado?
A gente falou sobre isso na coletiva de imprensa com ele. Eu entrevistei todo elenco, né?
Sim, ó, oh, que chique, hein? Olha que pessoa chique a gente tem no Keeping Up with the Pop. Vocês fazem pouco caso desse podcast.
E eu e o Lin-Manuel já sou We Go Way Back, né? Eu conheço,
claro.
Conheço ele lá desde In the Heights original.
Que legal.
E essa foi uma pergunta que muita gente perguntou, e até foi uma das coisas que eles já tinham meio que uma resposta feita, né? Porque acho que todo mundo tá em Hamilton.
Claro.
E
claro.
Hamilton, eles estão falando nessa possibilidade, mas é uma produção muito maior, né?
Muito.
O Lin-Manuel e a Kiara Vedes, que escreveram o In the Heights, eles escreveram também o filme. Por isso que a adaptação tá tão bem feita. Eles sabiam o que cortar. E eles sabiam o que colocar de referência do que eles cortariam. Então, o Hamilton seria muito complicado de fazer uma adaptação de menos de 2 horas e meia. É muito texto. Uhum. E é muita história. Mas tem ali algumas cenas que ele tem curiosidade de saber, tipo, as cenas de batalha, como é que seriam no filme, né? Então, eu acho que é aquela coisa que eles não vão dizer abertamente que querem fazer, mas que eles deixam muito claro a intenção de que sim, estão pensando, estão tendo aí a ideia. E eu não duvido que volte In the Heights também para Broadway num outro momento em breve. Uhum. E que eles façam uma versão filmada como fizeram com Hamilton. Uhum. Eu acho que isso vai ser de praxe.
Então fica aí a dica para você. In the Heights vai ter o quê? Vai ser online ou vai estar só no cinema?
Vai estar nos cinemas a partir do dia 17 de junho, então daqui a uma semana. Oh. É um musical super bonito, ele celebra a vida, ele, tipo assim, nos faz sentir saudade daquela época que a gente podia se encontrar e dançar e festejar e festa. E foi filmado em locação, né? Então isso é muito legal, porque ele é filmado realmente no lugar que ele foi feito, que aconteceu essa história, que são referências da vida do Lin-Manuel Miranda. E a gente consegue perceber o quanto que a história, quanto que o filme tem de coração nele. Nossa. Ele aproxima muito o público do filme.
Fechou. É, o Lin-Manuel, ele gosta de fazer contrastos entre o que ele viveu, as experiências dele, e os personagens que ele coloca na tela ou no palco. Eu vejo isso que ele tem até no Hamilton, assim, tem uma parte que dá pra ver que é ele tentando se identificar com alguém que foi lá, que é um estrangeiro e, né, construiu sua vida do zero porque tinha muito talento. Então é bacana, hein?
O Lin-Manuel, eu sempre falo isso, ele é um letrista muito inteligente. Sim, ele escreve a música e escreve a letra, mas ele é muito inteligente. Eu não acho que ele é o melhor que tem. Eu não acho ele o mais poético. Eu não acho ele, melodicamente falando, o mais, né? Tanto é que eu escuto Hamilton e eu escuto In the Heights e eu vejo muito, assim, variação da mesma coisa. Mas ele é muito inteligente porque ele sabe onde colocar cada... Ele sabe o limite dele e ele sabe onde colocar cada coisa. E isso fala muito da capacidade de crítica dele sobre o próprio trabalho.
Que legal.
Então, eu acho... Quanto mais eu estudo o trabalho do Lin-Manuel... Eu sempre fui assim, eu não sou fã do Lin-Manuel. Agora eu, assim, ó, sou fãzaça, tô comprando a camiseta Lin-Manuel Miranda, te amamos. Eu acho ele muito inteligente, eu acho que ele evoluiu muito do In the Heights pro Hamilton, e eu fico muito curiosa pra ver o que ele vai fazer, né?
Que massa.
De musical completo, que ele ainda não fez, né?
Isso aí. Torcemos pro Hamilton no cinema também. Eu queria falar contigo, Miriam, sobre um seriado que, né, a gente pode falar de mil produções que aconteceram isso, tá? Tinha empresários que não acreditavam naquilo, e aí quase não foi pro ar, quase não foi gravado, e aí alguém foi lá e conseguiu fazer, convenceu a pessoa certa e tal, e entrou e foi um sucesso tremendo. Acontece isso com um milhão de produções, até Friends. A Jennifer Aniston ouviu já que o cara falou lá que ela
essa
não ia fazer
série processo. Não vai dar certo.
Exatamente. Tem uma que tem uma agora assim do Netflix, tá? Que se chama Sweet Tooth, que é sobre um mundo pós uma pandemia super grave que matava com muito mais, né, afinco que é o coronavírus. E ao mesmo tempo que tava rolando esse vírus, algumas crianças híbridas nasceram, né? Crianças misturadas com animais. Eu não vi tudo ainda, tá? Eu só queria comentar que essa série tá no Netflix.
Eu
tá
só
no top
vi
10.
O primeiro episódio, é muito legal. Tem um time por trás das câmeras, que é algo. Eu tô tentando pegar aqui o nome dos produtores, porque é um negócio inacreditável, assim. O James Brolin tá no elenco, né?
Foi filmado na Nova Zelândia, o que já diz muito, porque quando o cara se puxa pra ir lá pra Nova Zelândia filmar, vai sair algo bom. Tem vários atores muito, né, tem o Will Forte, que é o nosso querido Will Forte, fazendo o pai do garotinho, do protagonista. Temos James Brolin narrando, né, E temos o Nonzo Anozi, que é um dos parceiros do garotinho no começo da sua aventura e talvez pra frente também. Então, é mais um filme, é mais uma produção pós-apocalíptica, mas a galera... como é que eu posso dizer?
Quem tá na produção...
O nosso apetite pra pós-apocalíptico é infinito, né? A gente sempre vai querer...
Mas eu acho tão bonitinho que a gente vê as criancinhas misturadas com os animais, é tão fofo. Mas quem tá na produção é o nosso Sim. Iron Man, né? O Robert Downey Jr.
Ah, tá aí, ó. Robert Downey Jr. Puxou essa briga aí. Falou, olha, eu quero isso aqui feito. E tinha, né, e tinha um livro, quadrinhos também. Pelo jeito, Sim. foi baseado nos quadrinhos também chamados Sweet Tooth, de um garotinho que é muito menos cute no quadrinho do que no
Netflix. Ai, mas gente, no Netflix ele é a coisa mais bonitinha, assistam. Eu realmente, como tu, Cosme, eu só assisti não terminei nem o primeiro episódio, eu só assisti os primeiros metade do primeiro episódio. Eu tô em falta com vocês, vou ter que voltar a assistir coisa.
Não, de boa. Rotten Tomatoes tá aprovado pelo público, pela crítica, 98% e 92%. Se passa 10 anos depois de uma grande... De um negócio que matou um monte de gente, de uma doença. E o mundo continua paranoico com essa doença, qualquer, né, aquela parada que nem mordido pelo zumbi. Se alguém finge que não, aí todo mundo para a pessoa. Não, tu foi aqui! Então é um mundo, um caos, né? Todo... por causa dessa doença, e ao mesmo tempo tem várias crianças híbridas que algumas se organizam para, né, para ser do time dos híbridos, mas tu não pode, pelo que eu entendi, o mundo não tá querendo que tu fale que tu é um híbrido, não é uma coisa bem quista pela galera.
A gente já viu isso em X-Men, né?
Exatamente, abraço para X-Men.
Quase, mas
Eu ia
perguntar, né? se tu fosse um híbrido, qual seria o animal que tu gostaria de ser misturado?
Um urso. Eu queria ser um, né? Porque aí não sente frio e dá pra dormir 6 meses. É. E dá pra comer mel da mão mesmo. E aí, mel, né? Tamo aí, né? Tô vendendo mel. Aliás, nosso patrocinador, Favos de Maratá. Temos mel, temos favos de mel, temos até cachaça de mel com guaco e laranja, algo que é a coisa mais orgânica que eu já vi na minha vida, porque o mel é colhido, né, organicamente pelos meus sogros, e quem faz a cachaça é minha amiga, que faz cachaças de... tem uma cachaça de alambique, é isso? O cara não sabe nem o nome da cachaça.
Não sei, mas como é que a gente faz pra consumir esses produtos, pra comprar estes produtos?
@favosdemaratá, né? Se você tá na Grande Porto Alegre, aí você pode ir lá e pedir o seu, que a gente consegue pra você. Então é isso, @favosdemaratá.
Gente, eu tô esperando a minha caixa aqui em Nova York, tá? Não me mandaram nada.
tô, vamos fazer isso, vamos ver como é que faz pra mandar internacional cachaça, vamos ver se não dá problema. E ainda sem a Ministério da Agricultura, não sei qual a fiscalização que tem que falar, mas assim, né, estamos fazendo aqui, é artesanal. Mas tá, beleza. Loki também, né, falando X-Men, Loki estreou, né, e mudou o dia, a Disney mudou o dia não é mais nas sextas, é assim, na quarta-feira. Alguma decisão foi feita ali, não sei se preferiram ser no meio da semana por alguma razão.
Eu fiquei chateada.
Você ficou chateada?
Fiquei chateada. Eu tava acostumada que sexta-feira eu acordava e já podia ver o episódio
da
Disney.
Era o dia, né? Era o dia.
E agora no meio da semana me desregulou toda a minha agenda, sabe? Tipo...
Sim. Pela primeira vez foi WandaVision, depois teve Falcão e Soldado Invernal e agora temos Loki, né? Pelo que eu entendi, o Kevin Feige falou algumas coisas sobre que esse é o seriado que mais vai ter mais consequências nos filmes a seguir, e realmente já começa numa agência que é a Time Variance Authority, que é uma agência de tempo, né, que regula o tempo do multiverso. Então não só o nosso universo, como também os outros universos em que a Miriam nunca saiu do Brasil, em que a Miriam acabou parando em Israel e mora em Israel lá e faz musicais em... Eu não sei, tem vários multiversos e eles coordenam tudo isso.
Tem um bom mercado de musicais, não seria tão ruim.
E aí, o que acontece? O Loki, quando, né, o filme do Loki, o Loki, ele acaba fugindo no último filme dos Vingadores, mas o Loki é a versão em que ele não ficou bonzinho, né? A versão sem a evolução do personagem, a versão em que ele ainda era um cara do mal, assim, querendo só super egoísta e nunca, né, fazendo algo pro bem do outro. É, pra quem não se lembra, o Loki, no último filme dos Vingadores, no penúltimo, na verdade, ele se sacrificou pra tentar defender o irmão dele e acabou morrendo. Então esse Loki, ele é preso por essa agência que precisa dele para resolver algum problema que a gente ainda não sabe qual é. Só que o interessante é, aconteceu uma das coisas mais cruéis que já foram feitas no universo da Marvel, que foi dizer que as pedras, as joias do infinito, ali naquele mundo ali deles, não serve mais do que um peso de porta, um peso de papel. Ele não é as joias do infinito tão cobiçadas e tão poderosas no universo, ali não são nada. Isso já dá um vazio no coração, né? E ao mesmo tempo eu fico muito feliz por isso, porque eu gosto dessas paradas de amplitude de existência que vão subindo e aí vai ficando cada vez as coisas que mais pra baixo vão ficando irrelevantes. E a gente vai vendo que na verdade o mundo é assim mesmo. Então é legal que a ficção meio que traduza isso pra uma coisa mais romantizada, ficcionalizada e tal. Então temos o nosso querido Owen Wilson, né, Miriam? Que é um
ator. Tem um elenco, né, Cosma? Eu ia te comentar. O elenco. Primeiro que começa pelo Loki, o Tom Hiddleston. Eu acho que ele fez o personagem. O Loki não seria o que ele é sem o ator que tá por trás do Loki.
Sim.
E, tipo, eu acho ele. Quem lê os quadrinhos, né, sabe que o Loki não é tudo isso. E essa ambiguidade dele é muito graças ao Tom Hiddleston. Temos o Owen Wilson, meu ex-vizinho.
Sim, teu ex-vizinho, que legal.
Meu ex-vizinho, eu encontrava muito, ele morava na mesma rua que eu encontrava muito ele no metrô. Olha. E a gente saía sempre pela mesma saída e, tipo, parecia que eu tava meio que stalking ele. Aí um dia eu precisei avisar, eu acho que ele nem se importava, mas eu avisei, olha, eu sei que parece que eu tô sempre atrás de ti, mas eu moro aqui, entendeu? I'm not stalking you.
E ele riu, o que ele falou? Ele só te olhou?
Ele riu, ele, ai, que legal. Ele notou que eu tinha sotaque, perguntou de onde é que era, foi super querido.
Ah, que amor. Mas... porque o Pianja, se eu tirar uma foto com ele no SXSW, ele se escondeu assim na hora. E aí o Pianja ficou tipo, pô,
mas é que sabe o que é? Essas grandes conferências, né? Comic Con, CCXSW, como é que é?
CXSW?
É, eu achava que era CCXP.
Ah, não, eu tô não falando sei. Da South of by Southwest. Tô falando
South by Southwest. Ah, tá. SXSW, isso aí. Essas grandes conferências, é tanta gente na volta deles.
Sim, sim.
E é meio overwhelming até pra gente, sabe? É meio, tipo, é muito, muita informação o tempo inteiro. Então eu até entendo eles se esconderem no meio de uma Comic Con, no meio de uma coisa dessas. Mas não, assim, na rua, ninguém atrás dele, sabe? Tipo, quando isso se repetiu umas 3-4 vezes, eu falei, esse cara deve ser ligado, né? Tipo, tá sempre a mesma pessoa indo atrás de mim. Eu não tenho cara de segurança dele.
Oh, yes. Hi, I'm from TMZ. Do you know are you dating someone?
Isso foi antes de eu virar repórter, então ainda não tinha essa...
O Owen Wilson, ele nem sabia que o Aquaman não era da Marvel, né? Mas no ator não tem obrigação nenhuma. O ator não tem obrigação nenhuma, a não ser de fazer um bom papel. E ele fez, assim, tá bem legal, assim, ele como um agente ali que tenta resolver alguns problemas, né, do multiverso. Então essa série tá bem... ela começou muito promissora. O Falcão e o Cidadão Final, eu gostei, mas não é muito a minha parada, assim, muita ação, muita explosão e tal, helicóptero explodindo o outro. Eu acho bem bacana, mas não pra um seriado inteiro, mesmo achando que ficou uma qualidade maravilhosa e realmente foi uma história bem feita.
Faltou andar a história.
Agora esse aí me interessa mais quando vai para um lado mais cósmico da Marvel, algo que a gente não explora muito, que tem muito nos quadrinhos, mas é muito pouco explorado pelo cinema, porque realmente primeiro tem que fazer as pessoas gostarem dessas coisas para começar a tocar essas paradas muito viajante, né? Faz muito sentido. Então eu vi que a Marvel, ela cozinhou um banho-maria muito lindo, né? Foi uns 10 anos até começar a viajar um pouco na maionese, mas de um jeito muito babalizado já por décadas de quadrinhos já feitos desse sentido aqui.
E uma coisa que tem do Loki, né? Porque o Loki, ele pode mudar o tempo, ele faz ilusão. O Loki é um personagem que ele, na verdade, se ele quiser trazer o Chris Evans de volta pra fazer o Capitão América, eles vão precisar do Loki pra isso. Então, ele e a Wanda são os dois que podem fazer esse tipo de coisa. Então, o que a gente tá ouvindo nos rumores é que o Loki, essa série realmente vai ser uma série que vai impactar todo o universo da Marvel daqui pra frente.
Sim, muitos dizem que teve mudança nos finais de WandaVision e tal, porque mudou todo o calendário do cinema e algumas coisas mais chocantes que iam ser colocadas porque o filme ia vir logo depois para explicar tudo, acabaram sendo retiradas para ser colocadas apenas no filme e tal. Então Loki já não vem talvez com tanta essa carga de ter que adiar tudo, porque já estamos em outro tipo de calendário, ainda assim com vários, muito afetado pelo coronavírus, mas um pouco menos. Então talvez Loki consiga ter um pouco mais de dessa ousadia que eles queriam desde o WandaVision, que talvez não teve, né? Parece que foi mudado algumas coisas no final do WandaVision, porque o filme que era pra ser o Doutor Estranho, que era pra estrear 2 semanas depois, vai estrear ano que vem. Então, seguraram um pouco.
E o Loki tá saindo pouco tempo antes de sair o próximo Thor, né? O que eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra.
Aliás, o Thor tá mais legal os bastidores do que o filme, né? Aquele tá com a Titi lá, tá muito legal. Aquele Trisal ali, inveja. Inveja do Trisal do Taika Waititi, hein? Meu Deus do céu. Taika Waititi. Nem sei o que falar, Miriam. Nem sei o que falar.
Eu queria muito ser amiga dele.
eu também queria ser amigo. Eu queria ser amigo dele também. Dele e do Léo, né? O Léozinho, só lancha. Mas assim, agora só pra, né, eu acho que a gente não tem muito tempo agora, porque temos outros compromissos, mas eu também queria falar que vai sair uma série da HBO que é, o nome é A Garota da Limpeza, tá? E é sobre, é uma série de crime, de suspense e de um monte de gente se matando, mas olha só que legal, a protagonista é uma mulher que tem um talento, que é um talento que muito mafioso busca, é o talento de limpar uma cena do crime de um jeito que tem que ser limpo, assim, e até no cantinho do cantinho, tirar aquela fileta de sangue que ninguém mais vai ver, só o policial vai ver. E esse filme mostra mais ou menos isso, ela tentando ser uma faxineira, ao mesmo tempo que é uma pessoa que ninguém presta atenção, né? Se tu entra num lugar, tu vai ver a faxineira, tu vai passar reto. Ela se pega desse quase disfarce, mas ao mesmo tempo é ela mesmo, pra conseguir ser essa, virar uma rainha do crime, talvez, porque eu acho que tem uma pegada meio Breaking Bad dela começar por baixo e indo, assim. E agora tá passando um carrinho de compras que, né, não vai que não tem essa coisa, mas tem ambulância aí. Mas aqui, ó, o carro de...
A ambulância que não falta aqui. Mas aqui tá sempre algum barulho, né? Eu até fico bem, bem preocupado quando a gente grava, que tem sempre alguma coisa passando. Mas essa série também... ontem alguém me comentou sobre essa série, antes da gente começar a gravar, a gente até falou sobre isso. E é uma série que deve ser sensacional, porque a HBO sempre traz a melhor qualidade possível. Então a gente sabe que vai ser bem escrita, vai ser bem filmada. E o plot dela, né, a trama é muito interessante.
É interessante, exatamente. E falando de gente que limpa bem a cena do crime, temos Dexter voltando, né? Logo, logo, Dexter vai estar de volta para a gente ou criticar muito ou elogiar, surpreso, porque, né? Vamos ver o que
vai acontecer. Esse foi um segue maravilhoso que tu fez. Por falar em quem limpa muito bem a cena de crime. Aliás, mas por falar em crime, Cosmo, eu tenho mais uma dica aqui, que é Ugly Betty, né? Que teve ano passado uma série chamada Ugly John, no Netflix, que estrelava o Eric Bana. Que era sobre um con artist, né? Um cara que tentava enganar uma mulher, acabava casando com ela, queria levar toda a grana dela, aquela coisa toda. E enfim. E agora saiu a segunda temporada, que é com ninguém menos que Amanda Pitt e Christian Slater. Que é sobre uma mulher que passa por todo um processo de divórcio e acaba matando seu ex-marido e a sua nova esposa, nova namorada, o que for.
Eita.
Isso que eu tô falando é entregue nos primeiros 5 minutos de série, tá? O que é interessante da série é como que tudo vai se desenvolvendo pra chegar no ponto que ela realmente assassina esse casal. Então, super recomendo, uma série muito bem escrita, daquelas séries que a gente não consegue parar de ver. Eu vi as 2 temporadas, a Dirty John e Dirty Betty. Acabou de estrear na Netflix, foi essa semana, e são super bem escritas, super bem filmadas, com elencos sensacionais. Aliás, a temporada de Dirty Betty meio que contratou todos os homens que saíram do Desperate Housewives. Então também foi bom pra
tem um ver eles novo. Tem um dentista?
O dentista.
Era o da marido da Ruiva?
O Orson não tem. Mas e ele foi o que mais trabalhou.
E o
ele
foi o que mais trabalhou.
Não tem um encanador, tem o marido da Felicity Huffman.
Ah, clássico.
E tem o marido da Brie, o primeiro marido da Brie, que era um médico.
Ah, claro, claro, claro. Então é isso, Miriam. Vamos lá, porque o carrinho de vendas aqui tá puxando, já tá se puxando aqui, quer vender tudo. Abraço pra Miriam, ficamos aqui mais uma vez falando de Loki, falamos de Swiss Tooth, falamos do nosso querido In The Heights e outras coisas também. Esse é mais um Keeping Up With The Pop, daqui a pouco tem mais um. E mais outro. Vamos lá.
E até a próxima.